3663-6624.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do 3 em 1 em áudio e vídeo. Estamos ao vivo para toda a rede em AM, FM, imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019, casa cheia, time completo aqui no estúdio da Jovem Pan. Começando por você, boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Ótimo fazer o programa com todo mundo aqui, olho no olho, pulsação aqui em loco. Hoje vai ser bom.
Carlos Andreasa, em terras paulistanas, tudo bem?
Gosto muito de fazer o programa aqui do estúdio. Esse programa de rádio já é uma cachaça. Rádio é uma cachaça. Aqui com vocês.
Com esse fundo vamos bonitão, com tudo. Então,
é, tem um negócio aqui, azul. Né? É.
E aí, Joel Pinheiro?
Casa cheia é sempre uma alegria. Uma boa tarde a todos.
Vamos lá, então. Vamos às manchetes de hoje. Roda aí. Justiça, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspende duas ações penais contra Jair Bolsonaro. E o presidente deve receber alta nessa semana, até nessa quarta-feira é possível, depois de 16 dias de internação. Presença do Estado, o governo envia ministros ao Pará para traçar plano de desenvolvimento da região amazônica. Esses são os destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar. Vamos lá?
3 em 1.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu duas ações penais contra Jair Bolsonaro. O presidente da República respondia a acusações de incitação ao estupro e à injúria. Vou explicar já daqui a pouco a questão do estupro. As ações são referentes aos ataques feitos por Bolsonaro à ex-deputada Maria do Rosário, do PT. O deputado, na época o presidente era deputado, disse aquela frase polêmica: você não merecia ser estuprado, todo mundo conhece esse caso. Com base na Constituição, Fux determinou que o presidente só pode ser processado por supostos crimes praticados no exercício do mandato. Isso é protocolar, aliás. O ministro também suspendeu os prazos de prescrição, ou seja, Bolsonaro poderá eventualmente voltar a responder pelo caso depois de deixar o cargo. Na última semana, outro ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, também suspendeu um processo que o PT movia contra o presidente. Na ocasião, Bolsonaro foi acusado de injúria eleitoral e incitação ao crime. Aquela cena no Acre em que ele pega, salvo engano, é um tripé de uma câmera e fala: vamos fuzilar a petralhada durante a eleição. Começo com você, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, protocolar, decisão aí é bastante seguindo, né, o que diz a Constituição a respeito do presidente só poder ser processado por fatos que sejam pertinentes ao mandato e não por fatos anteriores a ele. No caso do Michel Temer, houve uma excepcionalidade, né? Ele ficou respondendo a inquéritos, embora ainda não fosse um processo, mas os inquéritos ficaram correndo, inclusive com diligências, com investigações, com abertura, quebra de sigilo e outras providências que atingiam o presidente no exercício do mandato. Então, agora se volta a um entendimento mais ortodoxo da Constituição nesse aspecto, mas com o Temer vigorou uma excepcionalidade. Tem alguns fatos de judiciário que estão mais ou menos juntos e misturados que eu acho que merecem que a gente faça uma reflexão conjunta aí. O Dias Toffoli, que teve uma atuação polêmica logo há duas semanas atrás, quando deu aquela liminar no meio da madrugada, suspendendo a eleição aberta para a presidência do Senado, disse que o tempo do choque, o tempo da crise entre os poderes está terminado, decretou esse final. Ele que já havia decretado o fim do protagonismo do Supremo, algo que ainda não assistimos, decretou também o fim do choque entre poderes. E, por fim, o Senado ontem, hoje, arquivou a ideia de fazer uma CPI lava-toga, uma CPI do Judiciário, uma CPI do ativismo judicial. Os ministros do Supremo foram muito atuantes e aí voltaram ao seu velho protagonismo e ao seu ativismo político, portanto, para atuar, para arquivar essa CPI da lava-toga. No mesmo dia, a Receita hoje veio a público dizer que o ministro Gilmar Mendes não é investigado, que não há um procedimento investigatório aberto contra o ministro Gilmar Mendes, que aquilo era um, ele foi incluído no bojo de todos os agentes públicos. Eu publiquei uma nota no BR18 a esse respeito no fim de semana, que tinha alguma movimentação suspeita e que isso não deu ensejo a um procedimento investigatório. Por que, que eu acho que tudo isso está interligado? Porque eu acho que existe aí uma ação, uma iniciativa que parte do Supremo e se espraia para outros poderes de, sim, fazer uma espécie de uma bandeira branca institucional, tentar zerar esses contenciosos e começar o novo mandato sem que isso esteja pela frente. Isso tem um lado bom, significa que tem um ambiente mais desanuviado para quando, inevitavelmente, a reforma da Previdência, uma vez aprovada no Congresso, for bater lá nos escaninhos do Supremo. Isso vai acontecer, seja por representação do próprio Ministério Público ou de alguma corporação que se sentir atingida no caso. E aí a gente vai saber se o tempo do choque entre os poderes de fato acabou ou não. Porque os ministros e o judiciário são muito resistentes a qualquer iniciativa que corte os seus próprios privilégios. E aí, nesse caso, o Supremo vai se comportar, conforme disse o Toffoli, que reconhecendo que existe a necessidade de se fazer reformas, ou vai olhar primeiro para os privilégios do judiciário? Quando eu estive em Brasília, eu ouvi de um militar uma cobrança, que é o seguinte: olha, vocês estão muito em cima da nossa situação, mas nem de longe nós somos aqueles mais refratários e os que mais vão impor dificuldades à reforma da Previdência. Vocês deveriam estar cobrando primeiro o Ministério Público e, em segundo lugar, o Judiciário. Então, essas declarações bonitas de fim aí do choque entre os poderes ainda estão dependendo de comprovação empírica, Silvio Navarro.
Carlos Andreas, as suas primeiras considerações, vamos lá.
Este é um dos temas mais bárbaros da nossa República. O Supremo Tribunal Federal avança historicamente e de maneira aguda nos últimos anos sobre prerrogativas de outros poderes, sem cumprir, no entanto, as suas obrigações, as suas funções. Eu digo isso porque essa pacificação, que parece uma armação, né? Parece uma coisa armada, artificial, mas que é o normal que se deve esperar, né? O respeito às instituições e o equilíbrio entre poderes precisa ser combinado com o Ministério Público. O Ministério Público está fora dessa equação, absolutamente sem controle. Tem uma simulação de controle feito pelos próprios agentes do Ministério Público. É um quarto poder nesta República. Vejam aquilo que aconteceu durante o mandato do Temer. Agora parece que o Dias Toffoli está anunciando uma restituição gloriosa. No entanto, com respeito à Constituição, o presidente não pode ser investigado na vigência do seu mandato e acabou, ponto final. Mas com o Michel Temer não foi assim e o bolsonarismo vibrou. Achava bom. Temer teve o seu sigilo bancário quebrado enquanto presidente sem que houvesse motivos para tanto. E nós denunciamos isso aqui. Como denunciaremos se acontecer com Jair Bolsonaro? Tomara que não aconteça. Acontecerá. Ah, o Andreasa fazendo previsão. Pois é. É porque tem um histórico recente de ativismo judicial do Ministério Público, minha gente. Vejam o que aconteceu. Anunciado. Procuradores anunciaram que fariam um motim contra a Procuradora-Geral da República. Aborrecidos porque perderam o auxílio-moradia, pedindo restituição, compensação de 16% no salário. 34 deles pararam de trabalhar, deixaram grupos de trabalho, comissões e subcomissões. Pressão contra Raquel Dodge. Defesa corporativa. Esses são aqueles que têm a caneta para travar o país, travar a administração pública. E a galera acha bom quando se quebra sigilo, se vaza informações sigilosas de indivíduos, porque são aqueles que a gente não gosta. Quem me diz que isso não se voltará contra o Jair Bolsonaro? E não é contra o Jair Bolsonaro, e não é contra o governo Jair Bolsonaro, é contra os interesses do país. A reforma da Previdência apresentada e negociada politicamente no Congresso pelo governo Temer foi abalruada por ativismo judicial. Não estou dizendo que Temer não devesse, Mas está muito claro agora em perspectiva, já estava então e agora muito mais. Vamos agora entrar numa fase decisiva para uma nova reforma da Previdência fundamental para a vida das pessoas, para a geração de emprego, para que esse país possa retomar crescimento, ter capacidade de investimento. E nós já vemos mobilizações ativistas aí. Então, estamos pacificados? Não estamos. Não estamos.
Joel Pinheiro.
Resta saber se essa pacificação é com o Judiciário e o Ministério Público soberano sobre todos ou se realmente a gente volta para uma ordem constitucional, né? Quem vai ser capaz de segurá-los se der a rebelião do Ministério Público e do Judiciário, como em larga medida já acontece, né? E até hoje ninguém foi capaz de barrá-los aí. Agora, eu queria fazer puxar um pouco para um outro lado aqui esse tema também, falar um pouco sobre a mídia e como, por exemplo, uma notícia como essa é noticiada hoje em dia, né? Que Fux suspende ações contra Bolsonaro por incitação, estupro e injúria. Isso foi dado em vários jornais. Quando, na verdade, ou seja, o que isso cria na cabeça do leitor? Na ideia de que, olha aí, o Supremo está agindo em conluio com o presidente, ou todo está escondendo alguma coisa. E não é nada disso. Ele está apenas seguindo exatamente o que manda a Constituição, fazendo exatamente aquilo que deveria ser feito e que estaria indo contra a nossa lei se não fizesse. Então não tem nada, não tem nada de especial, não tem nada a se levantar algum tipo de indignação numa notícia dessas, mas a forma como ela é veiculada nos leva um pouco a isso. Isso é um dilema que a gente vive hoje em dia, né? A mídia precisa gerar os cliques, precisa gerar os acessos, mas ao mesmo tempo, às vezes, gera uma indignação que vai impregnando nas pessoas. E já estamos pagando bastante caro o preço dessa indignação que vai sendo gerada por cada notícia que busca inflamar a gente no sentido de que grandes injustiças estão acontecendo a todo momento. Queria lembrar também quanto as acusações em si me parecem bastante fracas, né? Bom, está lógico, pelo menos. Se o Bolsonaro, se eu digo que alguém merece ser estuprado, isso pode ser uma incitação ao estupro. Portanto, a negação disso, dizer que alguém não merece, não pode ser.
Vamos lá, então temos informações agora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O cirurgião Antônio Luiz Macedo afirmou mais cedo que o presidente provavelmente vai receber alta do Hospital Albert Einstein nesta semana. Aliás, numa entrevista anterior, né, ontem, ao apresentador José Luiz Datena, Bolsonaro disse que se não tivesse adquirido a pneumonia, já poderia ter saído do hospital. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também confirmou que o presidente se recupera muito bem. Frase do Onyx Lorenzoni aqui, abre aspas. A gente acredita que quinta ou sexta-feira ele deve estar de volta a Brasília e vai tomar as decisões finais. Imagino que esteja falando sobre o texto da reforma da Previdência. O boletim médico que saiu há pouco informa a reportagem da Jovem Pan, diz que o presidente mantém boa evolução clínica, está afebril, sem dor abdominal e o quadro pulmonar encontra-se em resolução. Segue com dieta leve e suplemento nutricional com boa... Enfim, eu vou ler, não vou me ater aqui a todos os aspectos médicos. O presidente se recupera bem, não recebeu visitas hoje, mas deve retornar, deve deixar o hospital e retornar a Brasília, creio que amanhã ou no máximo na quinta-feira. Vera?
Pois é, ele tem alta, esses procedimentos de para onde ele vai depois da alta ainda vão ser definidos pelo cerimonial, pela presidência da República, estão aí um pouco fora da alçada dos médicos, mas a coisa importante disso é que ele então finalmente vai estar apto a arbitrar a reforma da Previdência, porque ela ficou parada à espera da volta do Bolsonaro. O próprio Paulo Guedes não escondeu a ansiedade para que isso se resolvesse logo quando disse que eles esperavam o presidente se levantar da cama do hospital para decidir isso, porque tem várias ali questões que parecem pormenores, mas que causam impacto de bilhões no resultado final em 10 anos da reforma da Previdência. E são questões que também mudam a embocadura do discurso político que se terá de ter para que ela seja aprovada no Congresso. Uma coisa é você defender uma proposta equânime para homens e mulheres, exige um discurso. Você diferenciar essa idade mínima e suavizá-la um pouco mais exige um outro discurso. O governo pode partir de um discurso de que já entendeu as dificuldades, de que já fez uma proposta menos ambiciosa, mas como uma colaboração para que ela seja aprovada. É isso que dizem as fontes. Teria também como defender uma proposta menos arrojada, embora essa não seja a ideia, não seja a vontade da equipe econômica do governo. Então, isso tudo depende única e exclusivamente do Bolsonaro. Não é algo que ele tenha delegado, não é algo que a sua equipe política, por exemplo, tenha peso e nem cabedal, como diz um funcionário antigo lá do Palácio do Planalto, que gosta de dizer se as pessoas têm cabedal ou não, os ministros não têm cabedal para decidir isso sem o Bolsonaro, assim como também não tem o Hamilton Mourão. A volta do Bolsonaro também terá essa pauta do vice-presidente aí como uma das prioritárias. Eles se falaram no sábado, Mourão brincou ali, Bolsonaro brincou com ele, que queria matá-lo de inveja por estar num churrasco. Fizeram ali um gesto de pacificação depois de uma semana muito difícil, em que Mourão foi atacado pelo Steve Bannon, pelo Olavo de Carvalho, pelos filhos do Bolsonaro. Um repórter do jornal Globo filmou o filho do Bolsonaro dizendo: ah, desse daí eu não comento nada. Então, as coisas, os ânimos vinham se exaltando, vinha uma escalada retórica contra o vice-presidente, que esse telefonema do Bolsonaro teve o condão de sustar. O presidente mais ou menos disse: olha, parem com isso, eu vou me entender com o vice. Porque é óbvio que você criar uma crise aberta com o vice-presidente com 2 meses de mandato não é inteligente e é um sinal de que o governo terá muitas dificuldades políticas. Então, toda essa seara política vai ser muito importante na volta do Bolsonaro. Ele está se preparando para isso. Vamos ver como esses encaminhamentos vão se dar daqui para frente.
Andreas, há uma enorme ansiedade aí em Brasília para a volta dele.
É regime presidencialista, né, minha gente? Não nos esqueçamos disso. Além de tudo, um presidente recém-eleito com baita capital político, gerenciando, porque é a nova era, gerenciando a ascensão de uma nova corte. Esses choques entre os agentes dessa nova corte estão em curso aí. E cabe ao presidente mediá-los também. A boa notícia é que, independentemente de quando sairá do hospital, que seja o quanto antes, o presidente Bolsonaro saiu do semi-intensivo, foi para o apartamento, está se alimentando de maneira melhor, menos artificial. Hoje tem a notícia de que falou ao telefone com o Onyx Lorenzoni e com o Dias Toffoli, que é uma notícia boa, quer dizer, o presidente volta a articular e se articular. E agora a questão pendente, mais importante, é a grande questão brasileira, minha gente. Não nos iludamos a esse respeito. É o bater o martelo relativamente à reforma da Previdência. O texto, ao que tudo indica, noticia-se hoje, está pronto, consolidado pela equipe econômica, já discutido em outros ministérios, inclusive na Casa Civil. Esse encontro do Onyx, fora da agenda hoje, com o Dias Toffoli, teria como motivação apresentar aspectos desse texto, portanto pacificado também com o Onyx, ao judiciário, porque é isso que o Toffoli representa, faltando, portanto, a palavra final do presidente sobre qual texto, possivelmente na semana que vem, será encaminhado ao Congresso Federal. Tem a questão muito importante sobre a idade mínima. 65 anos para os dois seria o ideal, é o que deseja a equipe econômica. Bolsonaro falou na sua primeira entrevista em 62 anos para os homens, 57 para as mulheres, talvez uma solução intermediária aí, 65 para os homens, 62 para as mulheres. Isso está na ordem do dia e é o que vai ser apresentado para nós junto com o Congresso, para nós sociedade junto com o Congresso. O que seria politicamente o ideal, segundo eu avalio? Corda esticada nessa proposta, que se apresentasse a mais rigorosa, porque a gente sabe que haverá as resistências corporativas, já falamos do Ministério Público, mas também do Judiciário, e haverá um natural enfrentamento político necessário no Congresso, negociação mesmo. Então, essa corda muito esticada passará por algum processo de distensão, é bom que assim seja, mas isso significa que o processo, que o projeto perderá algo de sua integralidade, daquilo desejado. É assim que funciona, então é preciso ter muita firmeza agora na hora de encaminhar isso o mais rigorosamente possível para a negociação política e iniciar uma nova etapa. Porque, no final das contas, com todas as vênias, porque o presidente está se recuperando, o governo ficou parado esse período. Sejamos sinceros, o governo ficou parado. E ficou parado também aquilo que será agora o desdobramento mais importante, que é a articulação política. Vamos falar muito sobre isso aqui. Não é uma questão pessoal. Conversem com os deputados. Eles não foram procurados suficientemente pelo Onyx. Não foram procurados e não respeitam o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Não há interlocução ainda. Está muito dependente do Rodrigo Maia esse processo. É insuficiente. E o presidente Jair Bolsonaro, e assim eu concluo essa intervenção, terá de ir a campo fazer negociação política. Isso depende da sua saúde. Ele, estando bem, voltando a Brasília, vai ter de ir a campo articular corpo a corpo com os parlamentares, porque, repito, não dá tempo de aqui até 2-3 meses formar uma articulação política como seria necessário. Isso já se perdeu. Será um processo em construção de articulação política que tem de ser capitaneado. Será pelo Rodrigo Maia numa frente, mas ele não é membro do governo, ele é presidente de um poder, terá de ser capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo.
Diga lá, Joel.
O Brasil passou essas últimas semanas efetivamente como um barco à deriva. Está sem o capitão, está sem o presidente. Estamos esperando, estamos aguardando para concluir, para bater o martelo nesse projeto. Que o texto entre os ministros já esteja acordado, ok, é importante. Mas quem define mesmo é o presidente, ponto final. Sem ele, você não pode nem dizer que existe o texto ainda, porque ele vai poder mudar coisas, como provavelmente mudará. Como já disse, que discorda da idade igual para homens e mulheres e provavelmente diversos outros pontos também. Então o Brasil está à deriva. O vice que assumiu interinamente lá nos dias da cirurgia também não tinha o poder de decisão, não tinha o cabedal para tomar esse tipo de decisão. E agora, felizmente, Bolsonaro parece estar se recuperando, vai voltar para casa e daí o governo volta a existir. E se não voltar, sim, se acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer algum revés nessa recuperação, ele tiver que estender um pouco mais, daí tem que entrar o vice-presidente com cabedal, porque a gente não pode mais ficar esperando, sabe-se lá até quando. Felizmente, as notícias são boas aí, então volta Bolsonaro, volta Dom Sebastião, vem aqui pro seu reino, porque o povo tá esperando.
Esse funcionário da presidência era um senhor que trabalhava lá no comitê de imprensa. O Silvio há de se lembrar dele, chamava Very Well, o apelido dele. E aí ele perguntava quem você era, onde você trabalhava, né? Você falava, você trabalha no Estadão, eu trabalho na Folha. Ele falava, então você tem cabedal. Aí ele passava a te dar bloquinho, a cuidar de você ali. Ou então, se você não tivesse cabedal, você tava no sal. Mas, por falar
aí. Pilha pro gravador, a gente é da época do gravador de pilha ainda.
Por falar em pessoas sem cabedal e com cabedal, essa coisa da articulação política vai dar ainda muito pano pra manga, né? O Major Olímpio hoje tá nos jornais dizendo praticamente que o Onyx Lorenzoni não tem cabedal e que não poderia ter atuado como atuou na polêmica eleição da presidência do Senado.
Falou como se o Onyx não fosse do governo.
Tipo, o Onyx não fala pelo presidente, o Onyx não fala pelo governo, a gente vai ter que reconstruir do zero a articulação política aqui, incluindo o MDB. Tinha uma disposição ali, uma até recomendação do Rodrigo Maia de que não se tratasse a pauta de costumes conjuntamente com a reforma da Previdência, mas hoje no Senado já foi desarquivada a chamada PEC da Vida, que é uma PEC que dificulta os casos de aborto, enfim, que restringe ainda mais as possibilidades de aborto e, portanto, já está desarquivada, já está tramitando. Então, esse pessoal aí novo, pessoal ansioso, bancada dos cinegrafistas amadores, como se diz lá em Brasília e tal, vai fazer de tudo para manter as suas oportunidades de lacração abertas, seja em CPIs, seja em projetos de lei, seja nas comissões. E isso tudo cria espuma e dificulta a aprovação da reforma da Previdência. Os seguidores podem até achar legal, bater palma, se empolgar, mas não se enganem, no final isso é contra os propósitos do governo.
É tanta ambição e tanto amadorismo ao mesmo tempo, né, dessas figuras novas, que a gente precisa de vários pequenos milagres aí acontecendo para dar certo, mas eu tô sentindo que há um consenso de que essa reforma é necessária, né? É o momento do governo ser ambicioso, dar um passo maior mesmo e botar um projeto bem ousado ali que dá.
Muito bem, uma notícia agora que saiu há pouco, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que houve consenso para a divisão das 13 comissões da casa. São as comissões permanentes, as comissões temáticas do Senado. Uma conta rápida aqui, me parece que só 5 partidos não vão comandar comissões: o PPS, o PDT, o PSB, o PROS e o PR. Os demais todos foram contemplados. E uma lista aqui de nomes já começa a surgir. Começando pela mais importante da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, ela ficará com o MDB. E ficará com a senadora Simone Tebet, o que representa mais uma derrota para Renan Calheiros e o seu grupo no partido. Outra comissão muito importante, a Comissão do Orçamento, também ficará com o MDB, assim como a Comissão de Educação. Essas são as 3 comissões que ficarão com o MDB. O PSD de Gilberto Kassab ficará com a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e com a Comissão de Relações Exteriores. Exteriores e o PSDB com a Comissão de Desenvolvimento Regional e com a Comissão de Fiscalização e Controle. O PT fica com a Comissão de Direitos Humanos. Eu continuo caçando mais alguns nomes aqui e enquanto vocês comentam, eu vou dizendo se já saíram ou não o nome de outros presidentes de comissão. Vera.
Pois é, Simone Tebet foi escolhida não por obra e graça do Eduardo Braga, né? Ele teve de engolir essa com o nariz tapado ali, como a gente faz para engolir um remédio quando a mãe da gente vem dar. E aí indicou a senadora Simone Tebet porque esse acordo foi costurado fora do MDB, a verdade é essa. Com o Davi Alcolumbre, com o Tasso Gereissati, Antônio Anastasia, com aquele grupo que se uniu em torno do candidato do DEM e foi responsável por derrotar o MDB na eleição do Senado. Então, o MDB, neste caso, teve de se contentar com as sobras do banquete. A CCJ é uma comissão importantíssima e foi dada quase em caráter pessoal à senadora Simone Tebet, não ao partido. Senão, não nos enganemos, não seria nunca ela o nome indicado pelo Eduardo Braga. Seria ou ele próprio, ou Fernando Bezerra Coelho, que é do grupo, ou talvez o Renan Calheiros, né? Mas acontece que esse grupo saiu bastante chamuscado da eleição do Senado e ele teve de topar indicar Simone Tebet. Vamos ver quem eles vão colocar no comando dessas outras duas comissões bastante importantes. A comissão mista de orçamento vai ser aquela que vai definir o primeiro orçamento efetivamente da dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. O orçamento com o qual eles estão trabalhando esse ano é um orçamento herdado do Michel Temer, com todas as prioridades já distribuídas, eles podem fazer improvisos, fazer algumas adaptações em cima. Mas o orçamento real e aquele que talvez possa ser desvinculado, se o Paulo Guedes levar adiante o seu plano de desvincular todas as receitas no orçamento, é o do ano que vem. Isso vai exigir outra imensa negociação, que deve ser no segundo semestre, não agora. Mas também não é algo fácil de você convencer deputados e senadores a aprovar a desvinculação de receitas do orçamento. Então, essa comissão também requer que a gente da imprensa e que o público em geral esteja com os olhos muito postos em cima dela. De resto, vamos ver como que vai ser a tramitação da reforma lá. Eu acho que a Simone Tebet na CCJ é um caminho bom para a reforma da Previdência. Ela tem dado declarações favoráveis ao projeto e não me parece alguém que vai fazer barganhas pessoais tendo o projeto como refém. Então, eu acho que é uma boa notícia para a tramitação desse projeto.
Segundo o portal Jornal Estado de São Paulo, a comissão do orçamento deve ficar com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Mista antigo, né?
Exato, pois é. E outro nome, no caso da CAI, que também é uma comissão importante de assuntos econômicos, essa ficaria com o PSD, ficaria com o senador Omar Aziz, do Amazonas, segundo o Estadão. Andreasa.
Umas coisas curiosas aqui. Evidente que nós estamos vendo aqui uma redistribuição de forças. Na verdade, a expressão do movimento, chamemos assim, que resultou na eleição do Davi Alcolumbre. Essa redistribuição de forças é consistente com aquilo que a gente viu naquelas sessões de sexta e sábado, já históricas, que derrubaram Renan Calheiros. Curiosamente, o PSL, vejam como tem uma distribuição quase vocacional dos partidos. O PSL, por exemplo, vai ficar com uma comissão de agricultura, né? A rede vai presidir a comissão de meio ambiente. Podemos prever aí um choque. O choque que está dado no debate público, né? Entre meio ambiente e setor agro. Setor agro com o PSL, o meio ambiente com a rede, partido da Marina Silva, militante histórica da causa. E, por fim, o DEM, partido do Davi Alcolumbre, presidindo a comissão de infraestrutura, que, eu repito, será muito importante se a gente olhar para o escopo do ministério do Jair Bolsonaro, um governo que se volta, que se desenha para grandes obras de infraestrutura desenvolvimentista. Então, é um desenho curioso, representativo do que se pode chamar de nova ordem, que de nova eu tenho dúvidas sobre se tem algo.
Joel?
Pois é, não é exatamente nova. É a política se rearranjando aqui com mudanças interessantes aí no equilíbrio das forças, né? Olha como o PT está esvaziado aí, como perdeu destaque. MDB também, graças a Simone Tebet, ainda tem uma relevância, mas o partido, enquanto força, parece não estar tão presente aí. O que me deixa algo otimista é que nessas posições principais a gente está vendo pessoas que devem ajudar aí a reforma da Previdência a caminhar para frente, não devem colocar grandes entraves, e eu acredito também que uma oposição, mesmo nas mãos do Renan Calheiros agora, não vai ser capaz de organizar isso agora. Ele está muito enfraquecido. Quem sabe no futuro vai virar a ser um problema. Mas neste momento, parece que qualquer força ou voz de oposição aí está falando bem baixinho.
Muito bem, a gente vai fazer uma rápida janela comercial. A gente volta em 3 minutinhos.
3 em 1.
Isenhum em som e vídeo. Nessa terça-feira, o governo brasileiro enviou 3 ministros para o oeste do Pará. O objetivo? Começar o plano de desenvolvimento para a região da Amazônia. Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, vão avaliar investimentos de infraestrutura e definir grandes obras na área. Entre elas, a construção de uma ponte sobre o rio Amazonas na cidade de Óbidos, uma hidrelétrica em Orixá, Chiminá, e a extensão da BR-163 até a fronteira do Suriname. Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro prometeu a presença do Estado no chamado AAA. A área vai dos Andes ao Atlântico, onde organismos internacionais supostamente pretendem criar uma faixa independente para preservação ambiental. Começo com você nesse bloco, Carlos Andreasa.
Pois é, esses ministros estão indo para lá para negociar com as lideranças locais e medir o pulso das lideranças locais na área ambiental, na área de direitos humanos, porque tem a questão indígena muito forte ali também, a possibilidade ou a aderência desse programa de grandes obras de infraestrutura, que é absolutamente igual àquele desenvolvido pelos governos militares, sobretudo nos anos 70. Calha Norte, Perimetral Norte, BR-163, todo um plano de infraestrutura que, bem na verdade, faz sentido porque essas estruturas já existem e precisam de cuidados, porque ali há um setor produtivo importante, escoamento de produção é muito necessário. Qual o problema desse pacote? É mais uma vez consistente com o desenho do governo Jair Bolsonaro, aquilo de que temos falado aqui com grande frequência. O governo Bolsonaro tem uma vocação, segundo a distribuição ministerial, para grandes obras de desenvolvimento, obras de infraestrutura. Essas pastas estão ocupadas por militares. Faz sentido que prevaleça a cultura, a tradição da engenharia militar. O problema lá atrás é que não havia dinheiro para se fazer essas operações e elas foram feitas mesmo assim, endividando e tornando a nossa dívida interna insustentável, algo que explodiria nos anos 80, especificamente a partir do governo Figueiredo, arruinando o já arruinado governo José Sarney. O que seria necessário, fundamentalmente, para que esse pacote de obras fosse viável? Voltamos à questão da reforma da Previdência, não apenas ela. As reformas liberais na economia, mas fundamentalmente aquelas que diminuam o endividamento brasileiro e que nos devolvam a condição de investimento próprio e de credibilidade para o investimento internacional. Sem a reforma da Previdência, é a militância mesmo, tá? Sem a reforma da Previdência, o governo Jair Bolsonaro, como qualquer outro governo, se torna disfuncional. Se torna incapaz de executar este programa que se anuncia agora e que, em boa medida, é necessário. É necessário também obras de infraestrutura nos portos brasileiros. Visitem os portos. A não ser aqueles que são operados, terminais operados pela iniciativa privada, a estrutura do Estado, a estrutura pública, é um lixo. Os navios não conseguem ancorar. O trânsito é impossível. Então, obras de infraestrutura não são crime, são necessárias, com todos os respeitos ambientais e tudo mais. Mas, para tanto, não podemos criar um outro problema, o nosso vício brasileiro do endividamento. Então, façamos as reformas, priorizemos as reformas para que esse governo possa existir funcionalmente.
Vera, passo a bola para você. Aliás, um dos ministros, o ministro do Meio Ambiente, esteve no programa Roda Viva, do qual você participou, e já introduzo aqui o tema para você também comentar.
Pois é, ele falou ontem que iria nessa missão e falou que vai conhecer a Amazônia, o que diz muito sobre a intimidade, a familiaridade do ministro com os temas da pasta dele, né? Houve uma grande controvérsia hoje nas redes sociais a respeito da declaração dele sobre o Chico Mendes, que foi algo no final do programa, já bem lateral, naquele pinga-fogo que o Ricardo Lessa faz com todos os convidados. Ele perguntou o que ele achava do Chico Mendes, ele adotou um ar meio blasé, fazer meio arrogante para dizer que o Chico Mendes é uma figura controversa, da qual algumas pessoas falam bem e outras falam mal. Questionado sobre o que seria mal, ele disse que o Chico Mendes exploraria, utilizaria os seringueiros, se valeria deles, e foi questionado ali que a ONU reconheceu, o mundo reconhece o Chico Mendes, aí aproveitou para lançar aquela coisa anti-multilateralismo no governo, enfim, isso para mim não foi o mais importante, tá? E ele não disse que o Chico Mendes é irrelevante, a gente tem de ter cuidado com a precisão das declarações. Quando ele falou que isso é irrelevante, ele estava querendo dizer esta discussão sobre a importância ou não do Chico Mendes, mas a mensagem geral passada pelo Ricardo Salles no programa, é uma mensagem geral de que, para este governo, de fato, mesmo pós-Brumadinho, mesmo pós-Davos, o meio ambiente é um acessório do desenvolvimento econômico. Virá nesta condição de acessório e será sempre subordinado aos interesses do setor da vez, seja do agronegócio, seja do setor da mineração, seja do setor de infraestrutura. Isso fica muito patente na forma como ele constrói os raciocínios. Ah, o meio ambiente é importante, mas o meio ambiente é importante desde que o meio ambiente é importante, porém não vai mais ser como antes. E aí ele não diz claramente como é se dará nem a fiscalização e nem o licenciamento nas novas regras do bolsonarismo para o meio ambiente. Só diz que não se pode fiscalizar tudo e você tem de ter foco. Quando você tenta detalhar melhor, tá bom, ministro, foco em quê? Quais são os projetos? Ele separa os projetos entre de baixo impacto, médio impacto e grande impacto. Eu disse que isso é subjetivo, ele disse de uma maneira até bastante rude que não, é bastante objetivo. E aí perguntamos, então dê um exemplo, por favor. E aí ele não dá o exemplo. Então, isso tudo está muito vago. A gente já viu que autolicenciamento no Brasil é algo temerário. A Vale praticamente fazia um autolicenciamento e uma autofiscalização das suas barragens. Deu no que deu. Com a nossa precária fiscalização, a nossa precária auditagem, falar em autolicenciamento é pedir uma licença para se desmatar, para se construir obras sem os rigores de meio ambiente. A gente viu que rigor de meio ambiente não é uma coisa de ONG, não é coisa de esquerda, é uma coisa que diz respeito a vidas humanas. Então, eu acho que esse debate está muito descalibrado no governo. O meio ambiente está sendo visto e sendo estigmatizado como algo de esquerda, quando não é. É algo que diz respeito a todos nós. Ele coloca o aquecimento global como uma realidade para daqui a 500 anos. Eu acho que essas questões, elas têm muito dado hoje em dia, dado empírico, dado e evidência. Ficar discutindo em cima de ideologia, acho que é uma perda de tempo. E o ministro está fazendo o oposto do que o PT fazia, levando a discussão para o viés ideológico oposto.
Diga, Joel.
A Amazônia é um dos grandes patrimônios ambientais, um dos grandes valores do mundo e, felizmente, por presente divino, grande parte dela está justamente no Brasil. O Brasil é detentor desse patrimônio, um patrimônio ambiental único, seja do ponto de vista da biodiversidade, seja do ponto de vista da água que a gente tem no nosso território. Não só a Amazônia, todos os nossos biomas, o Brasil é um dos países mais ricos do ponto de vista ambiental e é um país que nunca soube, nunca conseguiu estar à altura de usar e de realmente ser capaz de fazer com que o seu desenvolvimento passe pelo bom uso racional e sustentável desse enorme patrimônio, que pode sim ser algo muito importante para nós e para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento que não cometa os mesmos erros cometidos na Europa e nos Estados Unidos lá atrás e que países asiáticos como a China cometem hoje. A China, vocês sabem, cresceu muito, se desenvolveu, mas ande para uma cidade chinesa, você não vê de tanta poluição, os rios totalmente poluídos, destruídos. Realmente ali é o desenvolvimento mais predatório que você pode imaginar, que a China fez, a União Soviética fez. O Brasil nunca teve a altura de pensar um novo modelo de desenvolvimento, mas sempre teve as oportunidades. A gente vê agora a ideia de desenvolvimento e de uso do meio ambiente do governo Bolsonaro, grandes rodovias, pontes, hidrelétricas, projetos de mineração. Parece que a gente está de volta aos projetos do regime militar, né? Essa é a cabeça. Uma finalidade meio que geopolítica para o Estado, escolhendo regiões importantes, fazer um projeto para desenvolver aqui. Vão ser poços sem fundo para botar dinheiro público ali dentro, investimentos que, tenho certeza, em muitos casos nem sequer se pagarão de forma alguma. E a preocupação com o lado ambiental? Zero. A preocupação com o lado social? Zero. Veja, ali, uma proposta de uma hidrelétrica, por exemplo. Lembrem da polêmica que foi Belo Monte. A Dilma também. A Dilma tinha essa cabeça meio antiquada nessa questão ambiental. Foi destruidora, terrível nesse sentido. O Bolsonaro parece estar querendo reeditar isso. Mas uma questão como uma hidrelétrica passa por uma questão da destruição esperada que ela vai causar no meio ambiente, uma preocupação ambiental e também uma preocupação humana. Essas áreas não são desabitadas, não são desocupadas, não são desertos de pessoas. Tem gente lá. Tem comunidades indígenas, muitos lugares têm quilombolas também. Existem pessoas morando ali e existe um custo e um impacto humano também de cada uma delas. Portanto, é natural que a gente tenha ministro do meio ambiente, ministra dos direitos humanos se preocupando com isso. Fazendo tudo de acordo com o projeto que rege o novo governo, Bolsonaro escolheu para o ministro do meio ambiente alguém que coloca os interesses da agricultura e do lucro empresarial mais desenfreado, da mineração, acima de qualquer preocupação ambiental, um ministro do meio ambiente que chegou com a finalidade expressa de fazer com que o licenciamento ambiental seja cada vez mais fácil e ágil. Semanas depois, a gente vê tragédias enormes acontecendo ligadas justamente ao licenciamento ambiental. Parece que ele não estava difícil o bastante no Brasil, mas o ministro parece que não mudou de tom, não acha que tem nada de errado, acho que é para seguir em frente, incentivar cada vez mais, acelerar cada vez mais isso aí, porque está muito burocrático, o meio ambiente está protegido demais no Brasil, sabe? O pessoal está exagerando aí na proteção do meio ambiente. E nos direitos humanos, alguém cujo objetivo é trazer, integrar o índio à sociedade, converter os índios. Essa é a visão do presidente também, como ele já repetiu muitas vezes. É isso. São duas pessoas, dois cargos, duas posições que deveriam servir para zelar por interesses brasileiros de longo prazo, tanto do ponto de vista ambiental e, portanto, econômico, mas também humano, e que estão aí, no fundo, para servir aos interesses justamente dos poderes mais fortes e mais poderosos já da sociedade. Que querem mineração, que querem desmatar a floresta, que querem, enfim, a ideia do poluir para crescer. O Brasil, se seguir por esse caminho, vai continuar não crescendo.
Já que vocês falaram da tragédia de Brumadinho, das questões ambientais e por aí vai, dois relatórios da Vale indicam que a mineradora sabia do risco de rompimento da barragem de Brumadinho. Isso, quem traz é uma reportagem da agência Reuters. Um documento de 2017 já apontava que havia uma chance de colapso duas vezes maior do que o nível máximo de risco individual tolerável. Outro, do ano passado, informava que além de ter duas vezes mais chances de se romper acima do nível máximo tolerado pela política de segurança da empresa, portanto, a barragem estava numa zona de atenção. Em nota, a Vale disse desconhecer o relatório e afirmou que o local possuía os certificados de estabilidade. Portanto, aí mais uma vez surge aí mais um documento dizendo que a Vale sabia, que a Vale tinha conhecimento dos riscos, hein, Andreasa?
Olha, essa é uma história que não precisaria nem desses relatórios para ser controlada por uma empresa com a importância da Vale. A mesma estrutura, sob as mesmas condições da barragem do Fundão em Mariana, que colapsou, erguida da mesma maneira, alteamento a montante, rios cortando, topografia favorável para contaminação de rios, para contaminação ambiental. Nesse caso mais grave, porque havia as pessoas, funcionários da empresa na rota, a menos de um quilômetro, bem menos do que isso. Esses relatórios existem porque é uma obrigação da empresa contratar auditores para o fazerem, e é óbvio que esses relatórios têm que informar a realidade daquelas estruturas. Só que essas informações são assim, né? Quer dizer, nenhum relatório diz vai romper. Diz está sobrecarregado, não está seguro, está com pressão para além do recomendado. Vamos interpretar isso como? A Vale teve acesso a esse material. Interpretou como? Não há tanto risco assim. Outros interpretariam, aqueles que não têm interesse econômico, interpretariam como risco real que havia. As pessoas morreram já. Aí a Vale agora diz que não construirá mais barragens a montante nessa estrutura. Alguém acredita? Eu não acredito.
E aí, Vera Magalhães?
É, porque correr risco no Brasil é economicamente positivo, Silvio. Você faz a conta ali na ponta do lápis e correr risco, mesmo que isso implique em vidas humanas, acaba parecendo um bom negócio para as empresas. O que aconteceu agora foi algo estrondoso, com mais de 300 pessoas mortas. E o prejuízo aí também financeiro para a Vale vai ser muito maior. Então, talvez ela comece a tomar medidas. Porque Mariana ficou barato, a verdade é essa. Para a Vale ficou barato, Mariana. Só 19 mortos, né? A gente pode ir empurrando com a barriga esse problema por mais tempo, dando uma pressionada nos técnicos ali, ajeitando um relatório acolá, postergando um pagamento de indenização aqui, deixando uma multa para pagar acolá. Afinal, ninguém foi condenado até hoje. Então, esse custo de fazer a gambiarra no Brasil até hoje era algo que valia a pena correr. Valia a pena correr esse risco. Então, ou o governo, os órgãos de controle, Ministério Público, Justiça e as empresas fazem aí uma espécie de um pacto virtuoso pela não mais aceitação da gambiarra, e a sociedade tem que ser muito ativa nisso. Não basta só se indignar de escândalo em escândalo, subir hashtags indignadas e depois esquecer do assunto. Então, a gente tem que fazer baixar esse custo do risco no Brasil. Eu acho que agora é o momento ideal. Uma tragédia como essa coloca o Brasil numa posição muito vexatória perante o mundo. Eu acho que todos esses agentes têm que se unir e têm que fazer o seu papel, cada um deles.
Vamos lá, Joel, para a gente amarrar o tema, você já citou, inclusive, a tragédia agora há pouco.
Pois é, fazer a empresa pagar, arcar com uma parte, né? Em total é impossível, porque são custos que excedem muito aí o valor de qualquer indenização, custos humanos, vidas humanas, mas arcar pelo menos uma parte dos danos que ela causou e, portanto, fazer com que essa decisão seja menos provável, seja menos barata no futuro, né? Fazer com que a Vale pague indenizações, que se houver pessoas criminalmente culpadas, que sejam punidas, para quem sabe no futuro ter mais prudência na hora de construir, na hora de não fazer nada quando um laudo apresenta problemas, e quem sabe melhorar um pouco a condição, portanto, da proteção do meio ambiente no Brasil. Mas lembrando, o maior custo dessa história toda não é pago pela empresa. E segundo, o Estado tem que estar cobrando isso, né? Esse preço das ações que cai, assim como ele cai rapidinho, ele sobe rapidinho também depois que a memória do problema já passou. Então, isso não é a punição. A punição vai ter que vir aí sim das mãos do Estado, cobrando indenizações e punindo pessoas aí individualmente responsáveis pelo problema. Mas a grande parte do custo, maior dano, quem paga são sempre as pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, os trabalhadores estavam ali no refeitório, todas as pessoas que moravam próximas ali, que tiveram suas casas destruídas, que perderam familiares, que perderam suas vidas. São essas pessoas que pagam a maior parte do dano e são essas pessoas as menos representadas nas esferas políticas. Elas não têm dinheiro para ter uma bancada em nome delas no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas. Quem defende os interesses desses trabalhadores mais pobres que não têm o dinheiro para serem ouvidos pelas altas esferas da política? Quem defende os interesses deles são pessoas como Chico Mendes, que defendeu tanto o meio ambiente, a preservação da floresta, quanto o povo extrativista do qual ele representava ali, pessoas que muitas vezes trabalhavam em regime de escravidão, ou próximo disso. E ninguém olhava para eles. E a morte dessas pessoas é tida pela mídia, pelos poderes, por todo mundo que tá aí, como irrelevante, como se não importasse. Um herói como ele é alguém que trabalha e que tenta defender os interesses deles de alguma maneira, com as ferramentas que tem à sua disposição, que não incluem uma conversinha com o presidente da República, quando bem entender, que não incluem uma bancada de 100 deputados para votarem a favor dos seus interesses lá na Câmara. Portanto, tem que encontrar outras ferramentas. Quais são essas ferramentas de luta pelas quais essas pessoas que estão na base da sociedade brasileira, que não têm os meios para se defender e que são consideradas como menos importantes pelas outras, como é que elas se defendem? A importância de Chico Mendes é essa. Lembrando que ele defendeu não só pessoas, como também o meio ambiente do qual aquelas pessoas dependiam, né? Era contra e se opôs de forma muito forte à depredação ambiental. Fica aí a memória dele, que o nosso ministro poderia conhecer melhor.
Vamos fazer mais um rápido intervalo comercial. A gente volta já já.
3 em 1.
Muito bem, este é o 3 em 1, já na sua reta final, não dá mais tempo para nenhuma outra notícia.
Nossa senhora, que cuco implacável.
Cuco já buzinava aqui.
A gente fala tão pouco aqui.
É, a informação é que vai chover forte em São Paulo.
Ele e já o tá cuco já tá voando, já tá querendo voar pro ninho.
Vera Magalhães, trilha sonora para essa terça-feira.
Hoje tem volta da Champions League, né, Zé Silvio Navarro? E hoje tem a partida Manchester United e PSG, que aliás, acho que já tá começando.
Tá 0-0, Vera.
0-0, meu filho é um torcedor do Manchester. Então eu escolhi uma música do Stone Roses, que é da cidade de Manchester. Solta aí.
É isso aí, pessoal. O 3 em 1 tá de volta amanhã às 17h30 e ponta. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.
Falou, pessoal.
Até amanhã.
Tchau.
Três em 1.